Uma pessoa sonhou que dirigia um caminhão por lugares desconhecidos, com ruas muito estreitas e vários carros parados nas laterais da via. E, de repente, ela bateu com o caminhão em outros carros e acordou muito preocupada. Isto mostra que você deve trabalhar o relacionamento com as pessoas. Porque nos sonhos, guiar caminhão pode simbolizar um trabalho grupal, ligado ao serviço grupal. O caminhão é um veículo considerado coletivo e está ligado ao serviço grupal. De forma que é isso que você deve trabalhar, o relacionamento com as pessoas. E uma pessoa pergunta por que ao cantar os mantras as minhas lágrimas brotam e às vezes posso passar mais tempo chorando. As lágrimas podem significar alegria, alegria interna. Então você pode entrar numa alegria interna e verter lágrimas. E uma pessoa sempre olha para o céu à noite, porque gosta de olhar as estrelas, e ela vê muitas estrelas andando no céu, até perder-se de vista. O que é isto? Bem, as naves extraterrestres e as naves intraterrenas às vezes estão na órbita da Terra como se fosse uma estrela, para ficarem incógnitas. Mas, às vezes, elas querem se mostrar para alguém, então caminham e aquele alguém vê que não se trata de uma estrela, mas que se trata de uma nave. E sempre que acontece isto, é porque houve um contato interno da nave com a pessoa, senão ela não precisaria se mostrar. Agora, esses contatos podem ser conscientes ou podem ser inconscientes. Podem ser naves intraterrenas ou naves extraterrestres. Geralmente as intraterrenas estão mais baixas e as extraterrestres estão mais acima. Geralmente. Bem, aqui há uma comunicação que foi passada a um dos monastérios. Nós sabemos que um monge e uma monja nem pensam em alimentação, não deveria pensar em alimentação, não é? Mas alguém no monastério deve estar atento à alimentação de todos. E é fundamental que não se excite a gula nesses casos. E o responsável pela alimentação no monastério, que deve cuidar de todos para que os outros não tenham que se ocupar nem que pensar, esse deve observar as necessidades, deve ser uma pessoa capaz de perceber as necessidades e aí saber regular isto. Agora, nós sabemos que, principalmente nos monastérios, um período de jejum regular, mesmo rápido, é sempre benéfico. E aí, o período do jejum pode ser estabelecido pelo grupo, não só pela pessoa que cuida da alimentação. E o grupo pode revelar qual é o seu ritmo para esse período de jejum e o tempo para isso. Agora, a propósito disso, a Casa Luz da Colina recebeu uma comunicação a respeito do milho. Então veja que estão cuidando da alimentação nos monastérios. E aqui a comunicação diz: pedimos que neste monastério haja a plantação de um milharal. Este cereal, o milho, é importante para que seja introduzida em vossa vida a potente energia solar. O milho traz em seu interior códigos da consciência do Sol. O milho tem como tarefa iluminar e energizar as células. A consciência dos órgãos interiores do corpo mudam seu critério de funcionamento quando entram em contato com o milho. Pontos obscuros do corpo podem receber a sua luz e sair da memória sombria em que se encontram. a energia do medo e as tendências depressivas oriundas desta e de outras vidas podem ser trabalhadas no contato com o cereal. Esse contato não precisa ser só através da alimentação, mas nós lidarmos com cereais é muito curativo. Além disso, o milho deve ser adotado pelo monastério não só por essas razões, mas de modo especial para que sejam cuidados e cumpram o seu ciclo de vida e possam evoluir como espécie, deixando na Terra um legado de compreensão da manifestação sutil da estrela Sol. Então o milho é muito ligado com o Sol, e da forma como o milho é tratado pelas indústrias e pelo comércio e pelas pessoas, enfim, isto fica muito frustrado dentro do cereal. Então, em um monastério que tem contato com o milho, reverência para com esse irmão do reino vegetal, e que tenha um contato verdadeiro com isso, ajuda que energias solares se desprendam do milho. Então, quando se diz que os monges devem comer milho nos monastérios, inclusive regularmente, isso se fala aqui há 20 anos, mas nós não conseguimos ter milho aqui regularmente. Nós temos milho aqui de vez em quando, mas agora, quem sabe? Então, o milho desprende esta energia que vem da consciência solar. E aqui diz, o Sol é uma estrela e como tal contém elevadas informações no seu interior. Como, por exemplo, informações sobre o nosso processo da vida e da morte, que devem ser transcendidas após a transição planetária. Então, o milho que tem esta energia do Sol, que tem esta essência da energia do Sol, vai nos trabalhando muito subjetivamente, inconscientemente, porque se transforma no nosso sangue, compõe os nossos nervos e tudo isto. Então, o trabalho do milho no nosso organismo é ir resolvendo o nosso processo com a morte e com a vida. Então, quando se diz no monastério que nós precisamos comer milho, ninguém está pensando em dietética, vocês compreendem? Ninguém está pensando em valor calórico dos alimentos, vitamina, ninguém está pensando nestas coisas. Porque isso não deve nem se pensar no monastério. Porque senão nós não nos libertamos desse vínculo corporal com certas ordens físicas, com certas coisas físicas fixas. Bom, então o Sol é uma estrela e como tal tem elevadas informações em seu interior, como o processo da vida e da morte que serão transcendidas após a transição planetária. O tempo e o espaço real eliminarão a dualidade e a separatividade. Os raios emanarão forças imateriais e o resultado dessa emanação será a vida de paz e alegria. Hoje, o fígado e a vesícula, que processam muitas vezes o impulso da raiva e da ira, serão substituídos pelo amor e a obediência e a entrega do ser. Bem, o milho trará muita alegria a todos e viverá em gratidão se for acolhido como um ser em evolução dentro do monastério. Então, um milharal dentro do monastério tem muitas funções. E é um serviço que o monastério presta a esse cereal, e esse cereal presta um serviço ao monastério. No universo deve haver sempre este equilíbrio. E se estão nos avisando deste particular, é porque com 20 anos de atraso, nós deveríamos aqui comer mais milho. Aproximem-se dele. Ele curará o emocional de baixa vibração, pois o elemento água contido nele transforma a água do corpo emocional vacilante. Então, o milho age também no corpo astral, não é só no corpo físico. E o indivíduo vai adquirindo força solar. Agora, tem um detalhe. Perto das plantações de milho, cultive-se algumas ervas aromáticas, poucas, só para apoiá-lo na sua evolução. Porque as ervas aromáticas apoiam certas plantas. E o milho é muito apoiado pelas ervas aromáticas quando estão juntos. Agora, aqui existe uma pergunta para o setor saúde e cura. Diz, falando-se tanto em cura espiritual, em cura sutil, qual é o papel do setor saúde e cura hoje na Casa Luz da Colina? Bem, o papel de um modo geral nós estamos estudando há muito tempo. Mas isso também depende do grau de visão dos terapeutas, dos médicos e também do grau de consciência do paciente. Então, quando se vai tratar no setor saúde e cura, o tratamento vai depender do nível do terapeuta e do nível do paciente. Há certas coisas que você não pode transmitir para o paciente, porque não é o ponto dele, e o terapeuta deve conhecer o ponto dele para tratá-lo de uma maneira correta e justa. Não existe um tratamento fixo para todos. Aqui não existe tratamentos especializados. O terapeuta deve reconhecer qual é a necessidade da pessoa e deve compreender o tratamento que a pessoa vai aceitar, que ela vai compreender. As áreas de figueira, cada uma tem um tipo de energia de cura. E é preciso não confundi-las, porque a mistura de energias pode perturbar os tratamentos. Então, se uma pessoa fica numa área porque a energia daquela área é adequada para a sua cura, não é bom que ela fique mudando de área, porque cada área tem uma energia e as coisas vão se misturando e isso prejudica o tratamento. Agora, nós recebemos também algumas chaves de cura, de trabalho de cura, de Moria, não? Do Agni Yoga. E aqui vamos dizer algumas que podem constar, não, dos nossos propósitos, podem constar das nossas relações com o trabalho de cura. E Moria diz que quando estamos inquietos, é melhor comer pouco. Há pessoas que inquietas ficam nervosas e comem muito. É o contrário. Se ela está inquieta, devia comer menos. Não devia se satisfazer se ela está inquieta. E outra coisa da cura é o que ontem não foi superado e nem removido deve ser conscientizado e ser removido quando se conscientiza. Porque se nós temos muita coisa a transformar em nós e não temos consciência disso, isto vai entrando num karma, mas não tão pesado. Agora, se nós já temos consciência de algo, num ponto que temos que nos transformar, então isto deve ser conscientemente removido. Isto é uma coisa de cura. Então você quer se curar, precisa se curar de muitas coisas. Mas enquanto você tiver consciência que deve fazer uma transformação e não fazê-la, não adianta você buscar a cura porque ela não vem. Você vai ter coisas paliativas, você vai continuar vivendo, mas não vai ser curada. Agora, quando você tiver consciência dos pontos que têm que ser transformados e transformá-los, aí você pode esperar por qualquer cura. E diz que é necessário observar a si mesmo e as tarefas mais difíceis devem ser bem-vindas a título de purificação. Então, isto que a gente procura, que é aliviar as tarefas, que é maquiar as tarefas para elas ficarem mais simples, mais fáceis, isto do ponto de vista da cura é muito negativo. Porque são as tarefas difíceis, são as tarefas que a gente precisa fazer com esforço, com abnegação, com bastante força, são essas que nos purificam. Outro ponto interessante desta cura, que está incluída no processo de cura aqui em Figueira, é que a anemia é usualmente considerada uma deficiência sanguínea. Mas ela não é realmente uma deficiência sanguínea. A medicina diz que é. Mas a causa da anemia não é deficiência sanguínea. Isto pode acontecer também dentro da anemia. Dentro da anemia pode haver esta deficiência, mas a causa não é esta. A causa da anemia é uma separação nossa da energia espiritual. Então, quando nós nos separamos da energia espiritual, nos recusamos a ver a vida espiritualmente, de uma forma sutil, muita essência da nossa energia pode se afastar. E aí o resultado é a anemia. Claro que a anemia não acontece de uma hora para outra. Às vezes leva um tempo para chegar, porque o indivíduo tem muitas substituições do ponto de vista psíquico e espiritual. Mas se a energia espiritual começa a se afastar, o resultado é a anemia. E muitos, diz aqui o ensinamento, muitos médicos não pensam profundamente nisso, então costumam fazer, às vezes, transfusão de sangue. Transfusão de sangue é algo muito delicado. Aquela mistura de sangues que injetam na gente, a humanidade não tem noção do que é aquilo. Porque você, para fazer uma injeção de sangue, precisa ter uma razão espiritual para isso. E não é um sangue misturado com sangue de outros que vai fazer esse trabalho. Então, o trabalho com sangue é muito delicado e cada vez que se precisa trabalhar com isto, é preciso pedir muita luz. E você querer curar a anemia fazendo transfusão de sangue é o mesmo que tentar iluminar uma casa grande com um fósforo. Porque vai fazer o efeito lá de um fósforozinho aceso perante a anemia. Porque a causa da anemia não é isto. Agora, cada irritação, cada desânimo, já estará consumindo preciosa energia. Então há muitas pessoas anêmicas ou muitas pessoas que estão com sangue fraco e precisa ver se elas não estão se irritando, se elas não são irritadas, se elas não têm desânimo. Então precisa curar isso primeiro, antes de tratar do sangue. Quando você vai tratar do sangue, já está tudo muito melhor do que estava. Agora, quanto ao consumo de vitaminas, que a gente precisa prestar muita atenção, porque é muito de moda se receitar vitaminas. E para se receitar vitaminas e para tomar vitaminas, é preciso um consumo muito consciente, porque senão se pode estar ou desperdiçando as vitaminas ou sobrecarregando o indivíduo, que depois aquilo vai ter que ser eliminado. E tudo aquilo que não é útil, tudo aquilo que você absorve, que é eliminado, isto é um desgaste a mais para o planeta. Então tudo que se usa tem que ser muito conscientemente usado. E quando nós aprendemos que teríamos que fazer tudo com consciência, nós vamos ver as nossas energias multiplicadas. Ele não diz a nossa energia aumentada, ele diz multiplicada, quando fazemos tudo com consciência. E depois nos alerta que muito poderoso é o nosso sangue e muito poderosa é a nossa saliva. Então, sangue e saliva são coisas com as quais não se deve brincar. Porque a saliva e o sangue têm um poder oculto que nós desconhecemos. E as secreções de todas as outras glândulas são igualmente poderosas. E a medicina deveria estar pesquisando estas coisas para que nós pudéssemos entrar em tratamentos mais sutis, em tratamentos mais inteligentes, e dependermos menos de remédios, de medicamentos, que se devia tomar quando não há outra forma. E nos avisa que a saliva de uma pessoa raivosa e de mau humor é venenosa. Se alguém tomasse uma saliva de quem está de mau humor, está ingerindo um veneno. E se a pessoa está com raiva, aquilo é veneno puro. E, por outro lado, a saliva da pessoa benevolente, da pessoa tranquila, da pessoa bondosa, da pessoa que não critica, esta saliva é benéfica. Mas nós não temos esse sistema, nós não usamos estas coisas. Nós preferimos as coisas da farmácia. Nós preferimos as coisas artificiais feitas nos laboratórios. Então vocês veem que campo teria ou tem o setor saúde e cura na Casa Luz da Colina. Um ponto também que nos avisa é que às vezes quem tem muitas atividades pode ficar cansado, fatigado. Então para de fazer o que está fazendo. Esse parece que não é o melhor caminho. Então se a gente se sente fatigado, deve trocar de trabalho. Deve fazer outro trabalho. Porque ali isto se resolve. A não ser que seja um cansaço físico real, verdadeiro. Mas uma simples fadiga num trabalho não quer dizer que a pessoa deixe de trabalhar. Que a pessoa vá passear, vá para baixo das árvores. Isso são coisas de poesia popular. Se está fatigado, você troca de trabalho e continue. A não ser que precise realmente. Agora, ele fala de tudo isto, mas ele diz que o principal de tudo não é nada disto. Que isto tudo existe. Mas que o que nós precisamos realmente é ter um contato com a hierarquia espiritual. Que nós precisamos ter um contato com esta hierarquia espiritual do planeta. Porque só este contato com a hierarquia espiritual, só esta coligação, só esta concentração na hierarquia espiritual ou nas forças espirituais do planeta, só isso renovará e intensificará uma reserva. E se esse contato é permanente, se esse contato é estável, esta reserva é inexaurível, porque ela é realimentada o tempo todo. Agora, a hierarquia diz que inspirou muitos cientistas, muitos médicos a usarem a menta, mas que nem se cuida disso e onde a gente usa a menta são esses caramelos com açúcar. Porque a menta é uma das maiores amigas da vida. A menta tem capacidade para exercer efeito calmante sobre todos os centros do homem. Centros são centros etéricos, centros sutis. E a menta age nos centros sutis para acalmá-los, para equilibrá-los e harmonizá-los. E às vezes as nossas esferas nervosas não estão bem, o nosso sistema nervoso não está equilibrado. E ele diz que um pensamento puro equilibra tudo isso. Não precisa remédio, não. E se essas esferas nervosas se desequilibram, se desarmonizam, nós temos que cuidar do nosso pensamento. Temos que ver o que estamos pensando. E aqui, imagine quanto exame de consciência se poderia fazer. Porque o nosso pensamento normal é o pensamento de todo mundo, mas nem sempre é puro. Porque essa civilização absorveu tudo aquilo que é menos puro, de forma que o pensamento comum é um pensamento impuro em si. Então, esse pensamento que é a chave para a saúde dessas esferas nervosas. Mas que ele não precisa insistir muito, mas essa decomposição da substância nervosa é irreversível sob a influência da intoxicação da embriaguez e de todas as espécies de vícios. Então, embriaguez nem se fala. Agora, todos os vícios vão terminar em uma degeneração nervosa. Bem, agora vamos passar para uma série de pontos positivos que vem do centro de Erx, do centro planetário de Erx. O homem da superfície não só, em geral, desconhece o que se passa no planeta, e o homem da superfície não considera a parte invisível do planeta. Então, quando se fala em algo do planeta, se fala na superfície do planeta, se fala só daquilo que é concreto, daquilo que é visível, daquilo que está aí, sob a vista de todos. Mas existe toda uma parte invisível no planeta, e, em geral, tudo aquilo que se encontra materializado no plano visível, tudo aquilo que se encontra de concreto na superfície da Terra, tem sempre uma contraparte invisível. Porque os níveis de consciência são vários, então tudo que existe aqui existe invisivelmente em vários níveis vibratórios, em vários níveis de consciência. Então existe este terreno aqui e existem outros desdobramentos deste terreno, só que não são visíveis. E nós teríamos que estar observando isto, buscando, pesquisando isto, porque para resolver certos problemas daqui, da superfície, do mundo visível, do mundo concreto, nós vamos aprender a resolver isto, não é em certas pesquisas, porque as pesquisas são também físicas, mas nós vamos resolver os problemas daqui, olhando esses problemas lá no alto, lá no outro nível. E lá geralmente existe a solução, lá geralmente existe aquilo que teríamos que cuidar para resolver as coisas aqui. O valor dos sons, vocês já sabem, esses sons produzem cores no plano sutil, e vocês já sabem também o valor das cores, para contato com esses níveis sutis, com esses níveis internos. Então, se a pessoa está sintonizada com esta intenção de penetrar a vida interior, ele tem facilidades, ele tem as portas abertas, ou ele tem a possibilidade de contato com centros intraterrenos. Intraterrenos quer dizer na parte interna da Terra, em outras dimensões, não na dimensão física. Então, ele tem contato ou acesso até com centros intraterrenos, com os espaços extraterrestres aqui na Terra, porque há espaços do planeta não físicos que são habitados mesmo por extraterrestres a serviço aqui. E nos retiros. E de lá, retirar informações e energia para levarem avante o trabalho de elevação da Terra. Porque há problemas na Terra que não têm solução no plano físico. E que vai se buscar a solução disto e a energia, vai se buscar o remédio para isso, é nos planos internos, é nos planos sutis, para se elevar esta Terra. Então, com a consciência, à medida que ela está integrada aqui no plano físico, mas que a consciência se volta para o plano interno, e se volta para um plano interno também ofertada para o interno da Terra, não só para o interno de si mesmo, não que isto é óbvio e básico, mas para o interno da Terra e para o interno destes núcleos extraterrestres invisíveis aqui na Terra, então essas informações começam a vir na consciência do indivíduo, começam a vir no mundo intuitivo do indivíduo. Depois, a depender da nossa evolução, nós podemos nos encarregar até de tarefas maiores do que aquelas que nós nos encarregamos agora. Há muitas pessoas que estão na sua tarefa, estão na tarefa que eles sabem fazer e que eles gostam de fazer e que eles fazem bem no plano físico. Há pessoas que assumem essas tarefas, mas eles vão poder desenvolver esta tarefa muito mais internamente, vão cumprir esta tarefa com muito mais realidade quando elas começam a contatar esses níveis, quando começam a fazer contatos telepáticos internos com esses níveis, vão encontrar muitas inspirações. Porque há problemas na superfície da Terra que não são solúveis pelo intelecto humano, não são solúveis pelo conhecimento científico. O conhecimento científico não alcança certas soluções. E o intelecto humano também não alcança, porque o planeta foi muito prejudicado pelo homem. Há certas coisas hoje que, para serem resolvidas, precisam realmente uma conexão com esta parte interna da vida. Aqui se diz que a nossa coligação direta é com a alma, com a nossa alma, e feita esta coligação com a alma, estando já bastante sensível a esta comunicação com o ser interior, com a alma, então começar uma comunicação com a mônada, com o espírito, que é a nossa parte imortal. E daí não há o que não se possa resolver aqui. Não há instrução que venha a faltar para tudo o que é deste mundo. E aqui diz que enquanto não houver contatos com estas áreas do ser e da terra, enquanto não houver os contatos com essas áreas sutis, com essas áreas internas e invisíveis, não haverá solução para os problemas terrestres. Então, há muitos problemas terrestres, mas nenhum deles vai ter solução, a não ser que se vá buscar nesses níveis, porque desses níveis não vem só a consciência, não vem só a intuição, mas vem também a energia, vem também a essência da energia, que nós podemos ser portadores dela. E aí os problemas se resolvem miraculosamente. Não existe milagre nenhum. O que existe é você ter feito um contato com o nível superior e ter canalizado esta essência curativa, curadora, organizadora dos níveis internos e dos níveis superiores. E aqui estão nos pedindo, neste momento, bastante claramente, que a gente faça um trabalho interno de conexão com esses níveis superiores, oferecendo isto pelas almas da África. Parece que na África está havendo um holocausto muito importante, que nós não temos ideia em que grau que isto acontece, porque a imprensa é vendida. Então, a maior parte do que se passa na África a gente desconhece. Mas aqui não se está cuidando exatamente da parte física da África, porque isto é bem visível, as doenças, tudo lá. Mas se está pedindo, é um apoio às almas que estão dentro daqueles corpos, porque realmente estão numa situação, numa condição que estão prisioneiras daqueles corpos, a grande maioria. E se nós começarmos a usar esta energia, que nós podemos usar, esta energia interna, e neste momento, quem não sabe onde colocá-la, ou quem não tiver fé de entregá-la, e o universo que a aplique, então que a dirija para essas almas da África. E que existe hoje um sistema de espelhos, um sistema de comunicação cósmico, que não é físico, mas existe um sistema de espelhos todo preparado para refletir lá para as almas na África, porque esse sistema de espelhos está no mesmo nível das almas, está na quarta, na quinta dimensão. Então existe um sistema de espelhos preparado planetariamente para refletir nas almas da África tudo aquilo que nós fizermos no campo da oração, tudo aquilo que nós fizermos no campo da intenção. E esses espelhos não só transmitem, focalizam, dirigem, mas esses espelhos, segundo o uso que se faz deles, podem também ampliar esta comunicação. De forma que uma simples oração sincera que a gente faz, sincera, não oração mecânica, uma simples oração sincera, um rápido pensamento verdadeiro, isso é colhido por esses espelhos que são movidos pelos nossos irmãos extraterrestres e intraterrenos e levados para essas almas africanas. Bem, nunca houve, não, para nós, certas informações tão claramente passadas. Antigamente, nós tínhamos que ter uma cultura, tínhamos que ter uma formação, tínhamos que fazer muitas pesquisas, e tudo isso ainda existe. Agora, há hoje uma necessidade tão urgente de se resolver certos problemas do planeta, como, por exemplo, a destruição que está havendo no fundo dos oceanos. Isto é gravíssimo. A destruição, a ingerência que está havendo em certas áreas da Terra que não são nem para ser pisadas pelo homem, que lá tem que acontecer outra coisa. E isto é tão grave hoje no planeta, e é tão pouco o trabalho que o homem faz contrário a toda esta destruição, que esse sistema de espelho está sendo instalado, porque o pouco que fizermos vai ser projetado, vai ser aumentado e vai ser conduzido. Isso deve estar nos falando agora, porque a situação é realmente grave. Nós não podemos imaginar o que significa você destruir as baleias. Nós não podemos imaginar o que é isto. Nós não podemos imaginar o que é você perturbar um golfinho. Nós não temos o conhecimento do que isto significa. Nós sabemos, por exemplo, que no fundo dos oceanos existem toda uma flora, toda uma fauna. Existem animais no fundo dos oceanos, animais de grande porte, muitas vezes, e esses animais têm uma vibração e eles estão no fundo dos oceanos com múltiplas funções que nós desconhecemos. Mas esses animais de grande porte, qual as baleias estão incluídas naturalmente, o trabalho deles, o movimento deles no fundo dos oceanos são um dos fatores mais importantes para manter o eixo do planeta equilibrado. De forma que o que estão fazendo no fundo dos oceanos, o que estão fazendo com os mares, inclusive as experiências atômicas no fundo dos oceanos, eles não têm ideia do que estão fazendo. E isto pode produzir, de repente, uma inclinação do eixo por falta de tantos fatores, não? Mas também por falta desta magnetização que o fundo dos mares, que o fundo dos oceanos proporciona à Terra. E aqui estão nos convidando a cuidarmos um pouco, não só da oração, mas cuidarmos um pouco da contemplação. Porque a oração tem um nível de trabalho, mas a contemplação vai além disso. E através da contemplação, nós podemos entender muitas coisas. Quando nós entramos na contemplação, nós nos afinamos mais com o cosmos. Porque, segundo essas informações, o cosmos contempla o tempo todo. O trabalho do cosmos é a contemplação. Ele contempla a si mesmo, ele tem lá os seus mistérios de contemplação que nós podemos conhecer se nós contemplarmos, se nós individualmente contemplarmos. Então, a contemplação parece que está muito distante, mas aqui um sacerdote da hierarquia de Figueira, Visnuk, está dizendo que a contemplação parece que está distante, mas que na realidade ela está bem perto de nós. Ela está aqui e deve ser vivida pela nossa consciência. E ele nos dá algumas chaves para trabalharmos a contemplação, que nós vamos estudar aqui um outro dia, mais detalhadamente. Mas o caminho para isso é a oração. Então nós teríamos que estar um pouco mais envolvidos na oração, teríamos que estar um pouco mais práticos na oração, mais regulares na oração, porque esse é o caminho para a contemplação no futuro, como um outro estágio. A base, então, de tudo para nós é o pensamento puro, a entrega ao serviço e a oração. A primeira etapa, então, básica, é a oração. a oração contemplativa e a oração ativa. Esta é a primeira parte. É preciso começar com a oração ativa, e cada um sabe como fazer isto, não? Porque a oração é livre, a oração é um movimento do indivíduo. Então, a oração é livre, e qualquer movimento em direção ao alto, com o tempo, vai levando à contemplação. Na contemplação, nós estamos louvando inconscientemente. Na contemplação, parece que não estamos fazendo nada, mas na contemplação nós não temos consciência do que acontece, então estamos louvando em um nível muito profundo. E o universo responde a esse louvor. De forma que o resultado da contemplação no planeta, ele é misterioso, ele não é visível, não é uma coisa racional. Nós não sabemos o que está acontecendo através da nossa contemplação. Nós não sabemos nada. Mas a contemplação é um processo de louvor a todo o universo. Então vocês imaginem o que isto representa. O segundo passo seria nós servirmos aos necessitados. Isso está muito enfatizado nesse período, nesta época. Está muito enfatizado porque nas épocas anteriores, nos ciclos anteriores de caminho espiritual, o ser tinha que se salvar, não? O ser tinha que ser salvo, o ser tinha que se restaurar, o ser tinha que mudar de plano, tudo com o esforço dele. E aqueles que não conseguissem mudar de plano, aqueles que não conseguissem fazer este trabalho, que ficassem presos em algum ponto, esses eram desintegrados ou encaminhados para núcleos no universo menos avançados. Mas hoje o processo de oração deveria ser também em função de todos esses perdidos. Isto é, está havendo um esforço último para salvar tudo, para elevar tudo. E isto é muito bom que se saiba, porque hoje pode haver algum perdido, mas cada perdido de hoje é um candidato a ser salvo. Isto mudou na espiritualidade. Então, o nosso serviço aos ateus, aos necessitados, aos marginalizados, aos homens de bem que se desiludiram com as instituições religiosas, porque as instituições religiosas vocês sabem o que são. Então, muitos se desiludiram lá e ficaram numa situação interna de muita crise. E as orações deviam ser ofertadas também para esses casos. Aqueles que sobrevivem de desastres, aqueles que sobrevivem de grandes catástrofes, existem aqueles que sobrevivem. Esses teriam também que ser muito ajudados por este processo da oração. Um terceiro passo seria já no nível de descida dessas energias para os monastérios. Então essas energias não vão descer para os monastérios assim, porque tem que descer. Nós que estamos no plano físico, ou que estamos no monastério, nos planos sutis, nos planos internos, teríamos que atrair isto. Teríamos que ter consciência disto na nossa prática de oração, em todo o nosso serviço. Então, o monastério deve estar atuando principalmente entre aqueles que estão nas situações mais difíceis e que em ciclos passados estariam perdidos. Então vejam o que a misericórdia cósmica, o que a energia do perdão cósmico está operando. A Terra está realmente mudando. Porque se sabe que a Terra não vai mudar um passo, não é? Do jeito que continua, do jeito que está. Entregue à humanidade, que nem se coliga com a hierarquia planetária, a Terra não vai dar um passo de todas essas dificuldades. de toda a situação em que ela se encontra. Mas aqui estão nos dando chaves para que a gente possa participar desse esforço supremo para fazer este planeta mudar de estágio e mudar de nível. E o quarto estágio é aquele justamente de um tipo de contemplação que não é aquele que termina em você estar naquele silêncio profundo inconscientemente, mas é um arquétipo de contemplação onde não serão necessárias tantas palavras, não serão necessárias tantas ações, mas basta uma palavra, basta uma pequena ação que isto entra na energia da contemplação e isto cria materialmente situações. Isto são chaves que o Centro Intraterreno de Erques nos passa. Essas chaves não são conhecidas na Terra. Para a Terra são coisas novas, porque nós temos outros conceitos. Nós temos conceitos filosóficos, feitos pelos homens. Temos conceitos teológicos, que são interpretações de como certos homens veem as coisas. Enfim, a cultura, o conhecimento aqui na Terra é sempre emitido pela mente humana. Tem sempre o homem aí no meio, como intermediário. E o homem nem sempre está purificado para canalizar isto corretamente. As mentes não estão purificadas para captar uma ideia lá no mundo intuitivo e realmente aplicá-la aqui como foi captada. Mas quando a mente capta uma ideia no mundo intuitivo, até que esta ideia desça para o cérebro e passa por uma série de sujeiras. Então, quando chega no cérebro, esta ideia está bastante modificada. Esta ideia está bastante prejudicada. Então, Erques está nos passando, Erques está nos doando esta maior clareza nesse campo que na Terra ainda não é desenvolvido. Porque foi revelado que todos os seres de Erques contemplam. A vida normal deles é a contemplação. Mas é uma contemplação também ativa. Não é só uma contemplação passiva. E nós vemos, pelo trabalho de Erques, naquele vale, quando se materializa, nós vemos as naves, vemos as luzes, de forma que é uma forma de contemplar aquela vida deles, é uma forma de contemplar que nós precisamos ter notícia, que nós precisamos adquirir para irmos um pouco além do trabalho de oração. Porque as nossas orações são muito importantes, mas é preciso todo esse sistema de espelhos para levar esse impulso aonde ele tem que chegar, muitas vezes. Aonde o assunto é muito denso, como na África, por exemplo. E deve chegar lá hoje. Deve chegar lá porque, em princípio, ninguém deve se perder. Em princípio, todos devem ser resolvidos. Pode não ser, mas o princípio hoje é este. E aqui se diz mais uma vez que a Terra é um lugar de teste. A Terra é um planeta laboratório, é um grande laboratório com o qual o sistema solar conta. Há experiências evolutivas que serão aplicadas em muitos planetas do sistema solar, mas as experiências vão ser feitas aqui. E nós, como habitantes deste laboratório, somos este campo experimental, nós todos. Então, aqui é um laboratório e nós somos os elementos que podemos estar evoluindo. Portanto, a Terra hoje é considerada não só um lugar de teste, como um lugar de reconciliação. Por isso é que isso tudo está mudando. Porque a Terra passa de um planeta obscuro, os astronautas dizem que ele é azul. A Terra é um planeta muito obscuro na realidade, nos planos sutis. Então, essa reconciliação é muito necessária aqui no planeta Terra. A reconciliação de certa vida da Terra com o universo, com o cosmos, com o equilíbrio, com a harmonia. E só na Terra podemos acumular e assimilar as novas energias, ou renovar a substância das nossas energias, para que esse planeta possa então emitir, possa então irradiar algo diferente, algo suprafísico. Nós, quando falamos da Terra, nesse ponto, nós estamos falando da superfície, porque na parte sutil da Terra, na parte interna, existe uma outra consciência, que estaria muito próxima de nós se não tivéssemos uma mente concreta, crítica, muito material, que nos impede de conceber estas coisas. E mesmo que o nosso intelecto consiga conceber estas coisas, a mente concreta faz como uma muralha. E na hora de agir, esta mente não dá o sinal, esta mente não dá o impulso, porque a mente faz parte de todo esse nosso mecanismo. Mas aqui dizem, nós temos que reconhecer hoje o valor da nossa encarnação, o valor das nossas reencarnações, se estamos conscientes dessas coisas, porque muitas tarefas não cabem numa vida. Então, quando nós nos coligamos com uma determinada tarefa, é muito importante que nós reencarnemos. Veja como tudo está mudado espiritualmente. O trabalho da espiritualidade no passado foi nós sairmos da roda das encarnações. Foi um trabalho muito importante. Mas hoje ninguém está mais trabalhando que tenha consciência destas coisas para sair da roda das encarnações, mas sim para poder prosseguir, poder continuar em um serviço evolutivo, em um serviço em cadeia com aquilo que vinha sendo feito. Agora, é claro que se você desencarna e continua o trabalho desencarnado em um outro plano, é claro que isto tem muito mais efeito do que o trabalho feito aqui. Isto nós sabemos. Então, aqueles que no início doam a vida para um trabalho evolutivo, para um trabalho real, para um trabalho que realmente o seu ser interior lhe tem apresentado como trabalho real. Então isto, ou nós podemos cumprir esse trabalho, esta tarefa, ou colaborar com esta tarefa, que é do plano evolutivo, que não é nossa. Tem nenhum de nós que tenha esta visão. É o plano evolutivo que nos dá essa visão. Então, ou nós vamos reencarnar, sendo uma tarefa muito extensa, ou vamos prossegui-la, se ela chegou já num outro plano, num outro nível, em um outro nível. E se nós soubéssemos, dizem esse Dierks, se nós soubéssemos como os grandes espíritos trabalharam, tomando a si o mais difícil, porque no passado eram os grandes espíritos que tomavam isso a si, tinham consciência disso e assumiam isso. Hoje todos nós temos que assumir, porque os grandes espíritos estão cuidando de grandes coisas, coisas maiores do que esta. Então, os grandes espíritos, eles assumiam as encarnações mais pesadas. Vocês veem quantos grandes espíritos tiveram vidas de doença gravíssima, de muitas penas, não? Eles assumiam isto para que isto fosse subtraído do todo do planeta e do todo da humanidade. Então, às vezes, assumiam encarnações muito pesadas e muitas vezes desnecessárias para eles. Eles não precisavam daquelas encarnações para se purificarem. E nós conhecemos muitos deles, que eram verdadeiros santos, almas elevadas, e que padeciam como o pior dos intoxicados, não? E isto hoje deve mudar um pouco. Isto tem que ser dividido, porque a humanidade deve estar mais consciente, porque nesta seleção que vai haver, que está para acontecer, esses vão ser colocados em outras áreas, só mesmo se não tiver outro jeito. Então, hoje, a nossa oração, a nossa contemplação, o nosso trabalho, a nossa forma de servir, teria que, na nossa consciência, incluir esses níveis, incluir estas coisas. Porque o reino animal, por exemplo, aqui na Terra, está sendo dizimado. O reino animal está sendo tratado por uma humanidade selvagem. O que se passa nos laboratórios com o reino animal, o que se passa nos fundos dos mares, o que se passa nos matadouros, enfim, o que se passa com a alimentação humana, com respeito ao reino animal, é uma coisa indescritível. Então, isto precisa ser mudado. E esse trabalho junto ao reino animal é um trabalho que tem que ser assumido por nós. E parece que isto vai levar muito tempo, porque a maioria nem pensa nisto. Mas o assumir ou não assumir faz parte da seleção. O assumir ou não assumir aquilo que a consciência já conhece vai determinar na seleção do planeta o nosso novo lugar, ou o nosso novo nível de consciência, ou o nosso novo lugar no universo, se não houver mais para nós lugar nesta Terra. Porque esta Terra tem muitos lugares. Cristo disse que na casa do Pai há muitas moradas. E não é só na casa do Pai que há muitas moradas. Neste planeta há muitas moradas que não estão no plano físico, porque o plano físico nós estamos vendo como está. Então, há uma necessidade de nós nos coligarmos com essas coisas, de nós coligarmos com esses assuntos, porque cada um de nós vai receber a parte que lhe cabe. Não na compreensão destas coisas, mas também no trabalho, no serviço com relação a estas coisas. Porque há serviço para todos e há serviço de todas as formas.